Sejam bem-vindos ao podcast do Digestivo Cultural. Aqui quem fala é Júlio Dair Borges, editor do Digestivo. Bem, estou gravando aqui o primeiro versão 000, totalmente beta. Não é o primeiro podcast ainda. É um podcast antes do primeiro. Que eu quis fazer o teste do gravador, quis gravar um podcast como tantos que eu ouvi, que era simplesmente o podcaster falando, e eu quis ter essa experiência, eu quis saber até onde eu conseguia ir, o que que dava para fazer, o que que era interessante fazer. Então vamos lá. Eu fiz uma lista aqui de coisas que eu quero conversar com vocês e vou tentar cumpri-la em tempo, sem ser chato, sem me estender demais. Vamos lá. O que é um podcast? Bom, a versão melhor que eu tenho para essa definição seria um programa de rádio na internet. Difícil falar em rádio na internet, né? Mas eu acho que é o mais próximo que a gente chega. De qualquer forma, eu acho que vocês que estão ouvindo, estão passando por essa experiência, vocês vão saber o que é podcast só de ter passado pela experiência. Se você está ouvindo isso agora, se você conseguiu baixar o arquivo ou clicar ou, sei lá, fazer o streaming, você está ouvindo um podcast. Seja bem-vindo. Depois você vai ter a sua própria definição do que é. Depois, aqui na minha sequência, eu coloquei disclaimer. Enfim, eu estou gravando aqui no escritório do Digestivo, no escritório comercial. Estou gravando em São Paulo, quer dizer, estou num andar aqui relativamente alto, mas pode ter barulhos externos, barulhos na rua. Podem passar carros, vocês podem ouvir latidos de cachorro. A minha cadeira é um pouco barulhenta, então talvez passe isso para vocês. Depois, se tocar telefone, tocar interfone, alguém bater na porta, talvez eu tenha que interromper. Então, não se assustem se houver bruscas interrupções. A ideia não é que não haja, mas se houver, infelizmente, eu vou ter que parar. Depois, estou aqui na frente do computador, talvez vocês escutem barulho de teclas. Se eu precisar procurar alguma coisa na internet, eu não queria interromper a gravação. Eu tentei me planejar aqui da maneira melhor possível para não precisar de dado nenhum externo, mas se precisar, vocês vão ouvir teclas de computador, talvez mouse. No fundo, talvez tenha um ruído de ventilador. Não sei se eu estou muito perto do microfone, eu tenho a impressão que eu estou soprando demais. E ventilador é porque está muito quente em São Paulo. Qualquer pessoa que esteja em São Paulo sabe o que que eu estou falando. Não está brincadeira o calor. O que mais? Estou gravando aqui com fone de ouvido para ir ouvindo já que eu estou gravando. É uma sensação bem interessante. Uma sensação meio insólita até. Então, enfim. Depois tem a questão do roteiro, que eu preparei para não me perder, né? São alguns itens, não vou falar quantos, pra vocês não se assustarem. Depois, é uma versão beta, sejam assim bastante compreensíveis com as falhas que por acaso ocorrerem, mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam, se vocês adoraram, gostaram, detestaram, me amaram, me odiaram. Escrevam para podcast@digestivocultural.com, o e-mail que eu criei especialmente para isso, também podcast@digestivocultural.com.br ou ainda podcast@digestivo.com.br. Bom, o que mais? Continuando na questão do podcast, o que é podcast, eu resolvi falar de alguns podcasts que eu escuto. Poderia tocar trechos aqui, mas acho que é um pouco complicado agora. Não domino tanto as ferramentas ainda. Isso aqui é basicamente uma gravação MP3 que eu vou disponibilizar. Não vou mexer com edição de áudio ainda. Espero que o volume saia numa coisa. De uma maneira razoável, digamos assim, né? Que não fique nem muito baixo nem muito alto. Então, assim, que nem eu disse no começo, eu quis gravar um podcast inteiramente falado, sem música, sem nada. E eu separei três tipos de podcast, de acordo com tudo que eu já ouvi, de acordo com, assim, os exemplos são os que eu tenho no meu iPod, que eu estou baixando sempre via iTunes. Então, assim, o primeiro tipo mais básico é o falado, realmente, uma espécie de um monólogo que as pessoas gravam na frente do computador como eu estou gravando, ou com um gravador portátil, ou com um notebook. E me ocorrem dois tipos. Um é o Calacanis Cast, que é do Jason Calacanis, que é um cara que eu ouço, eu gosto muito. Eu descobri ele no Gilmore Gang, que é outro podcast, na verdade, que até terminou. Ele era um executivo da AOL e foi o cara que fundou o weblogs.inc, né? Que foi primeira empresa assim que estourou com os blogs verticais, depois vendeu o Weblogs Inc. para a AOL, trabalhou na AOL e quando estava saindo da AOL montou um podcast, talvez para desabafar. Eu gostava muito. Ele começou gravando assim, falando, contando da vida dele, do dia dele, como que tinha sido, como é que estava sendo a saída da AOL. Agora ele está mais estruturado, montou um podcast com entrevistas e tal. Outro exemplo que eu vejo aqui, que é uma coisa que eu escuto, eu nem na verdade escrevi ainda sobre ele, é o Roda e Avisa do René de Paula, que foi me indicado pela Gabriela Klein. Talvez esteja ouvindo isso aqui. E eu, na verdade, gostei, mas não gostei tanto no começo. Achei um pouco tosco, um pouco mal gravado. E depois eu descobri uma coisa muito interessante, assim, que me chamou a atenção pro podcast até. Aquele aspecto de tudo que se faz hoje, né? Que às vezes o making of é mais interessante do que a coisa pronta. E o René, ele grava o Roda e Avisa do carro dele. Então, ele trabalhava no Yahoo até agora. Engraçado ter uma semelhança com o Jason, que trabalhava na AOL até agora e agora tá, sei lá, virou venture capitalist, virou investidor de internet. O René, ele gravava todo dia. Ou não todo dia, quando ele gravava, mas era interessante, ele gravava no carro dele. Então, ele começava a gravar saindo da casa dele até chegar no Yahoo. E, sei lá, ele gravava sempre depois de um videocast, que eu nunca assisti, mas eu achava engraçadíssimo. Depois, vamos lá, vamos passar para frente, senão a gente vai perder muito tempo nesse item. O outro tipo de podcast, depois do falado, é o musical, né? Não sei se o musical viria em segundo lugar, mas aqui na minha lista está em segundo. Talvez seja o mais elaborado, pode vir a ser o mais elaborado. Então aqui tem alguns exemplos que eu coloquei. O primeiro, Discofonia, que foi um dos primeiros que eu descobri, que é o podcast do Guilherme Werneck, que eu gosto muito. É um podcast bem simples, é praticamente o Guilherme falando e tocando as músicas. Ele colocava como subtítulo Uma Viagem pelos Meus Discos. E eu acho que para mim é muito interessante no sentido de tocar coisas que eu, por mim, não escutaria, não iria atrás. E toca muita coisa assim, de vanguarda, é bem interessante. Às vezes ele conversa com algumas pessoas, mas é basicamente música. Abre com uma música, e ele divide em blocos, comenta o que vai tocar. Comento que já tocou. Para mim é muito interessante, assim, eu acho que é uma pesquisa muito válida do Guilherme. Depois eu coloquei o KCRW, Morning Becomes Eclectic, que é um nome até difícil de guardar. Talvez lá no Digestivo eu coloque os links para todo mundo aqui, todo esse pessoal. E é um podcast que, na verdade, ele é feito a partir de um programa de rádio que existe na Califórnia e o cara só toca bandas novas. É muito legal. Nem tudo é super original e novo realmente, mas tem coisas bem interessantes, tem coisas que você vai ouvir falar aqui muito depois, ou nem vai ouvir falar, nem vai chegar. E o cara é super profissional, eles gravam no estúdio, assim, para quem grava com bandas novas é o ideal. Ele deve ficar numa cabine, a banda fica do lado e eles tocam, a qualidade do som é ótima. Depois tem o Night Passage, que foi um que eu já comentei algumas vezes no digestivo por escrito, que é do italiano, Renato from Rome, ele sempre fala. E ele faz em inglês, o podcast dele é jazzístico, é bem interessante também. Não é tão vanguardístico do Guilherme, como do Guilherme Werneck, que não é só de jazz, óbvio, música brasileira, principalmente pop, né? Mas o Renato toca jazz e toca coisas também que não chegam aqui, que, sei lá, ele pesquisa, tem um pouco de música brasileira puxando para bossa nova e alguns cantores de Portugal, uma coisa assim bem interessante. Eu gosto do que ele seleciona. Depois tem o Vida Fodona do Alexandre Matias, meu colega, digamos assim, de crítica musical, e eu escuto muito o Alexandre, gosto. Também me mostra coisas que eu não chegaria sozinho. Mostra coisas antes, ele tem acesso a muita coisa interessante. Imagino que baixe muita coisa, que ele ultimamente tem pesquisado muito nas páginas dos artistas do MySpace. Então, Vida Fodona, apesar desse título porno, é um podcast interessante, assim. Eu gosto, também gostava mais quando o Alexandre falava mais. Agora ele tá tocando mais, ele tá exercendo mais a função de DJ. E que é legal também, mas eu gostava quando ele comentava as notícias, eu achava joia. E tem um grande fôlego o programa dele. Terceiro tipo de podcast, debate, entrevista. Talvez seja o segundo tipo em termos de dificuldade. Tem muita gente gravando coisas interessantes através do Skype. Você reúne as pessoas não presencialmente. Acho que talvez presencialmente desse até mais trabalho. E grava uma mesa redonda. Então tem coisas muito legais sendo feitas, assim, entrevistas, debates mesmo. Primeiro exemplo para mim é o Gilmore Gang, que é um podcast que infelizmente terminou. Eram grandes caras da tecnologia, da internet, da vanguarda e blogueiros e tal, que se reuniam toda semana. Era um time assim de primeira linha, tinha o Doc Searls, tinha o próprio Steve Gilmore, que é um veterano de coberturas de tecnologia, tinha o Michael Arrington, do TechCrunch, que é um grande blogueiro, assim, um dos blogueiros principais da Web 2.0. Tinha o Jason Calacanis no final também, que acabou entrando, porque ele admirava muito o programa, e entrou meio como chato do programa, mas era legal. E eu gostava muito, falava de coisas bem recentes, me dava muito subsídio para pesquisar, para ler coisas legais. Depois aqui no Brasil, agora bem recente, é o Pode Crer, que eu comentei, putz, acabei de publicar um texto, não sei se eu vou até falar muito porque eu acabei de publicar, mas é basicamente o meu amigo Vicente Tardem, do Web Insider, conversando com o Michel Lente, da agência 10 Minutos, também veterano, veteraníssimo da internet, desde o começo. E agora eles acrescentaram o Uli, eu não sei o sobrenome dele, desculpa, Uli, e que também tem opiniões muito legais e que está sempre falando de fora, cada um num lugar. Imagino que você já viu Skype, mas é muito legal. Tem grandes sacadas, sai toda semana, eu acho que eles estão fazendo um belo trabalho. Bom, tem o TalkCrunch, acabei de falar do Michael Arrington aqui, do TechCrunch, que é o blog dele, TalkCrunch, que é o podcast, na verdade meio irregular, mas assim, ele entrevista grandes caras, levanta umas discussões interessantes, já entrevistou o pessoal do Dig, já entrevistou Jeff Bezos da Amazon, sei lá, é um cara que eu considero assim muito, um cara que tá dentro, tá na crista da onda e tá tentando fazer o melhor possível. Que mais? Último dessa lista aqui, o Venture Voice. Venture Voice é um sujeito que faz entrevista com empreendedores, geralmente de tecnologia e internet. Tem grandes entrevistas no arquivo dele. Eu acho que a melhor entrevista com um dos donos do Dig foi feita lá. Eu lembro que eu ouvi assim com muito prazer. E, enfim, é um cara que tenta pegar também personalidades que estão construindo a nova internet, a internet que está bombando, e ver como são os caras, qual a história de vida deles, o que que eles fizeram antes de dar certo, qual que é o background deles, se eles têm alguma dica. Enfim, deixa eu só ver o tempo aqui. Bom, vamos lá, estamos com 14 minutos. Enfim, todos esses podcasts, ou quase todos eles, eu ainda vou pôr a lista lá no digestivo, mas eles estão, a maioria, no meu texto Melhores Podcasts. Quem digitar no Google Melhores Podcasts vai cair nele. Então lá tem link, tem outras observações sobre algum desses caras. O que eu estou elaborando aqui é muito de improviso, eu não fiz um roteiro tão detalhado assim. E a ideia realmente é passar, dar uma geral. Mas procurem escutar, tem coisas muito interessantes sendo feitas e vale a pena. Depois, eu queria Enfim, isso é uma coisa que eu devia ter feito no começo, mas como, de novo, é a primeira versão 00, não sei o quê, eu acabei pulando. Bem, a história desse podcast, ele existia como vontade, como projeto, como desejo desde 2005, 2006, que foi quando eu descobri o formato e assim me fascinou. O primeiro podcast que eu ouvi foi do Fred Leal, É Batata, através do Alexandre Nagaki, que linkou no blog dele. Eu não tinha a menor ideia do que era, eu achava que tinha que ter iPod. E quando eu cliquei e comecei a escutar, eu não acreditei. O cara tava gravando aquilo, nem sei, da casa dele, uma coisa totalmente, assim, inimaginável para mim. Um programa de rádio que o próprio sujeito estava fazendo, aparentemente, assim, com uma tranquilidade, com uma facilidade que eu até acho que sentia falta no rádio, né? Então eu comecei a ouvir outros podcasts que os primeiros me indicavam e fui pesquisei na internet, entrei em diretórios de podcast, fui assinando coisas e até hoje, né? É um mar sem fim, assim. Você descobre um que indica outro, que tem o cara que ele fazia e que admirava e assim vai, né? Então, assim, o desejo de fazer sempre teve, mas primeiro que eu achava que era muito mais difícil do que é, eu achava que exigia uma produção. Eu não queria fazer qualquer coisa, eu não queria pegar simplesmente o microfone e sair gravando, o microfone do computador, porque eu imaginava que ia ficar uma porcaria, eu imaginava que não era só comprar um microfone bom e gravar. Eu sabia que, por exemplo, isso envolve placa de som é uma coisa que não é qualquer placa. Tem uma captação legal. Eu não queria gravar uma coisa que ficasse tosca, parecendo que eu estava falando de um barril. Isso com certeza não. Então, essa é a minha maior preocupação. Eu achava que realmente eu precisava de um apoio, no sentido de que, até para implementar a ideia, porque uma coisa é você ter a ideia sozinho, outra coisa é você realmente ter um suporte, né? E aí você sente mais segurança até no seu próprio projeto. Então, eu apresentei o projeto para o pessoal da Livraria Cultura, eles gostaram e compraram a ideia comigo. Então, assim, antes de começar, eu até deveria ter falado neles, mas é como o segundo programa, o programa 1, né, na verdade, ele vai ser muito voltado para a Livraria Cultura, eu acho que eu não cometi um grande pecado, assim, não. Mas, enfim, eu recebi um e-mail do Sérgio Herz no começo, acho que do mês passado. Conversei com ele, apresentei a ideia, ele achou muito legal, ficou super interessado. Fui, conversar com a Milena, do marketing, e também com o Rubem Prates, já no Vila Lobos. A gente conversou, a Milena é, como eu falei, do marketing. E o Rubem é responsável pelo acervo de música da Livraria Cultura. Então, assim, eu apresentei a ideia para eles, né? E eles gostaram também pra caramba. Então, fiz um orçamento de mais ou menos quanto que ficaria tudo e passei para eles. Então, enfim, na verdade, o grande lance desse podcast é que a gente vai ter acesso ao acervo da cultura e vai poder gravar, né, tocar as coisas de lá, enfim. Isso é muito interessante. Eu queria ter algum apoio de alguma loja de CD, alguma loja de música, porque eu achava que isso era fundamental. Eu quero desenvolver um projeto que tenha música. Então, esse primeiro 00 aqui é uma versão só falada, porque eu queria ter a experiência, mas a ideia é sofisticar um pouco mais. Espera aí, vamos ver como é que vai meu tempo. Bom, 20 minutos quase, então estamos tranquilos aqui. Depois, a história do podcast aqui, como é que funcionou? Quando eu tive o ok da Livraria Cultura, eu falei, bom, vamos lá, vamos passar para a próxima etapa. E pensei em comprar um notebook. Vários podcasters têm notebook, usam notebook. Já tinha me falado que era legal, que era interessante, que era bom para gravar. Você leva para qualquer lugar, você não precisa gravar na sua sala, não precisa, pode fugir do telefone e tal. E aí eu considerei a hipótese. Só que no último encontro do digestivo, Eu estava conversando com a Verônica Mambrini, nossa colunista, e ela, super interessada, também já teve podcast, e me falou que tinha descolado um gravador maravilhoso que dava para você gravar, sei lá, show com qualidade de CD, que tinha um microfone incrível, não sei o quê. Eu fiquei vidrado na ideia, achei que era por aí mesmo. Era isso que eu queria seguir. A preocupação com o áudio é grande. Tanto é que, assim, entre. Eu pulei um pouco, pulei uma parte da história, né? Logo que eu conversei com o pessoal da Livraria Cultura, eu fui falar com o Dugo. Quando eu tive a primeira conversa, eu fui falar com o Roberto Dugo Júnior, que tem um dos podcasts que eu também incluí na minha lista de melhores, que é o Música Discreta, e tem uma qualidade incrível de som. Acho que é a melhor qualidade de som que eu já vi em podcast brasileiro. Então, assim, eu queria ter a qualidade do Dugo ou maior, sabe? Eu não queria ter uma qualidade menor. Eu achava que se era para fazer, vamos fazer direito. Então, eu fui conversar com o Dugo na FENAC, por coincidência. Não conversei com a FENAC. Fui conversar no café da FENAC. E o Dugo me deu algumas dicas de alguns programas legais para mexer, para gravar, para fazer edição e tal. E foi dessas pessoas que me falou no notebook, ofereceu o notebook dele pra gente gravar, fazer os testes e tal, não sei o quê. Mas a ideia do gravador, da Verônica, me chamou mais atenção, resolvi investigar. Então, na semana passada eu fui na Santa Efigênia, assim, na louca, resolvi dar uma olhada lá no que tinha. E encontrei o gravador. Um gravador da marca M Audio, chama Microtrek. E os caras da loja, da Playtech, lá da Santa Efigênia, tô fazendo muita propaganda, né? Mas inevitável. Fizeram uma mega propaganda, eles, do gravador, né? Falaram que era maravilhoso, que a qualidade de som era incrível, que era uma qualidade profissional e que músico tava comprando e não sei o quê. Eu falei, bom, é esse mesmo, é nesse que eu vou. Assim, era um gravador um pouco mais caro do que um gravador normal, um gravador de fitinha, um gravador até digital, mas que tem uma qualidade meio bem mais ou menos, mas que obviamente não chegava nem, acho que nem um terço do preço de um notebook. Então, eu fiz uma troca, eu achei mais interessante começar a mexer com esse gravador. Talvez até seja interessante ter um notebook depois, não sei o quê, mas por enquanto eu acho que o gravador está resolvendo bem, ainda mais nesse programa 000 que é só falado. Enfim, essa é mais ou menos a história. Isso devia estar na minha declaração na minha carta de intenções, mas eu acho interessante falar da questão da gravação, de como se produz o podcast, do mesmo jeito que a gente fala muito de como se tá se fazendo a internet. Eu acho interessante, porque sempre quando eu ouvi um podcast, eu falava, mas como esse cara grava? Que programas ele usa? Como é que ele faz? E nunca ninguém falava disso. Então eu estou dando as dicas aqui. Esse gravador é excelente, né? Estou gravando direto nele, basicamente, vem com um microfoninho e, enfim, quebra um galhão. Depois, voltando ao tipo de podcast que eu quero fazer aqui, deixa eu só conferir o tempo. O podcast do Digestivo, enfim, vai ser mais elaborado do que isso, podem ter certeza. Qual que era a ideia que eu passei pro pessoal da Livraria Cultura que eles compraram? Foi discutir o próprio meio, né? Discutir a própria mídia e fazer uma alternância, meio falando com pessoas de rádio e falando com podcasters, alternadamente, talvez. Sei lá, eu pensei fazer um programa com a Patrícia Palumbo, depois fazer um outro programa com o Guilherme Werneck, sabe? Conversando sobre tudo, mostrando quem são as pessoas que fazem rádio, que isso é uma coisa que eu também sinto falta. Eu acho que o rádio fala pouco do rádio. Falar um pouco das mudanças no rádio, falar um pouco de como anda o rádio, da sobrevivência do rádio frente às novas mídias, do que eles, os radialistas, entre aspas, acham do podcast. Então a ideia é falar por exemplo, com a Patrícia, falar com o Joconda Bordom, que já me entrevistou, até retribuindo a entrevista. Falar com pessoas que têm programas interessantes, como para mim o Fábio Zanon tem um programa muito bom, outro dia até falei, na Cultura FM. O Giron, que é uma pessoa que eu conheço já há um tempo, né? É uma pessoa que me é relativamente próxima e que tem um programa bem legal agora na Cultura FM. Eu não sabia que ele fazia rádio, mas ele está fazendo de uma maneira super competente. E do lado dos podcasters, alguns que eu citei, o Guilherme Werneck, o Alexandre Matias, que eu deve ser uma figura falando, já conversei com ele, ele é mesmo estilão do podcast. O Fred Leal, embora seja mais difícil porque ele está no Rio, talvez via Skype. O próprio Dugo, que é um dos poucos caras que tem essa ponte, né? Ele foi diretor lá na Cultura FM, era um produtor assim, uma larga experiência em rádio, um artista de rádio, até um mestre da rádio arte. Acho que ninguém melhor para me assessorar agora. E é um podcaster interessante que tem essa qualidade absurda e que toca coisas muito interessantes, vanguardísticas e tal. Depois aqui, a última entrevista que eu coloquei é uma coisa meio improvável, mas eu coloquei porque eu sou um cara que não se contenta com as coisas impossíveis. Então, é o Eduardo Arcos, que é o blogueiro do Alt 1040, um blogueiro mexicano que eu descobri meio por acaso, e um cara que eu admiro muito, que faz coisas muito interessantes na blogosfera hispano-americana, digamos assim, e que tem um podcast também. É um podcast, o começo era, eu gostava mais quando ele falava, ele pegava para falar e saía falando, sobretudo sobre todos, meio no estilo Adam Curry, mas agora ele tem um podcast patrocinado pela Dixo.com e ele divide com outro cara que não é tão brilhante quanto ele, eu nem lembro o nome do cara agora, mas eles entrevistam, fazem umas coisas interessantes, às vezes meio avacalhadas, mas eu gosto do Eduardo, acho que é um cara que seria legal conversar. E um terceiro tipo de podcast seria essa questão aí do Skype, mais elaborada, talvez fazer uma mesa, não sei, não tenho ideia ainda. Já pensei em várias coisas, mas aí depende, teria que combinar com outras pessoas, gravar outras pessoas, aí dá mais trabalho, né? Se reunir as pessoas toda vez, uma vez por mês, não sei ainda. Enfim, seria um tipo de um digestivo connection pelo áudio, sem imagem. Enfim, não sei. Isso depende um pouco mais da boa vontade dos outros, então eu não posso garantir. Mas assim, aí você tem três tipos, né? Gente de rádio, podcasters e Digestivo Connection. Que nem eu disse, a ideia é tocar música. Com a questão do acervo da cultura, seria o caso de pegar músicas do acervo, pegar, digamos, discos. Misturar um pouco, né? Coisas que estão saindo, tocar coisas que de repente a gente comentou no digestivo, dá realmente essa camada de áudio, que é uma coisa que o digestivo não tem ainda, tem de uma maneira muito tímida ainda. Espera um pouco, vamos ver aqui o tempo. Esse visor aqui, ele é pequeno, ele dá uma refletida, 28 minutos. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco do próximo programa. A ideia é entrevistar o Rubem Prats, lá da Cultura. O Rubem montou o acervo de CDs da Livraria Cultura, tem uma história muito interessante de vida. Foi músico, trabalhou com rádio universidade e monta o acervo da Cultura já há alguns anos. E um cara que conhece muita música, um cara super legal, assim. Um cara que vai estar presente, de certa forma, nas outras edições do programa, porque ele vai ser o cara que vai me guiar lá no acervo e vai me trazer as coisas interessantes. Então, o Rubem é um cara chave, eu quis fazer essa entrevista com ele, retribuindo o apoio da cultura e focando realmente, porque ele é um cara legal, um cara que tem coisa para falar. Depois, a produção aqui, na verdade a edição, a masterização, vai ser do Roberto, do Gu Júnior. Enfim, ele vai dar o suporte. Eu queria que ele desse um acabamento. Eu realmente prezo a questão da qualidade sonora. Eu acho que é uma falta de respeito você gravar uma coisa tosca. A Apesar de eu escutar podcasts toscos, eu acho engraçado e tudo, mas eu queria fazer uma coisa profissional, não sei. Eu ainda me preocupo com essas coisas. Não combina muito com a internet, mas eu acho que é uma preocupação. E o Roberto, por tudo que eu falei, por ter esse background da cultura FM, por ser um produtor, por ter montado um dos programas mais interessantes, que até seria uma entrevista interessante, do Arrigo Barnabé, que passa no fim de semana, né? Super tônicas, e é difícil até de escutar, um horário de manhã, mas assim, é ótimo o programa, é maluco, mas assim, com uma produção super cuidada. Vozes e efeitos e gravações externas, enfim, milhões de ideias aí. Bom, vamos lá. Antepenúltimo item. Desculpas que eu tenho que pedir. Bom, esse podcast está saindo, para só ver o tempo aqui. Meia hora, tá tranquilo então. Ele está saindo, mas não existe a sessão ainda no digestivo. Olha só que falha. Como eu quis gravar isso aqui mais pela gravação e pelo teste do equipamento, sem muita obrigação de seguir aquela estrutura e tal, por enquanto, nessa versão 000, a sessão vai ser criada, provavelmente agora em abril, né? E vocês vão achar isso muito mais fácil lá. Esse podcast eu provavelmente vou soltar como um release, um editorial, alguma coisa assim. Sem a sessão ainda. Até porque, como é o 000, eu não sei se ele deve entrar na contagem, né? Eu acho que ele pode correr por fora, pode continuar como um pré, né? Uma coisa assim, ante. E depois, outra desculpa que eu tenho que pedir é que não criamos o feed ainda. Os feeds do Digestivo são pedidos constantes, aí, principalmente da galera mais jovem que assina feed. Mas como não tem o feed? Pois é, eu prometo esse feed há anos. Desde que eu descobri os feeds e não consigo fazer. Bom, eu imagino que não seja uma grande sacada de programação, mas é que realmente tem outras coisas na frente, né? Agora, com o comprometimento da Livraria Cultura e tudo, eu vou fazer o feed, obviamente. Não vou deixar o podcast sem feed, não dá. Mas esse primeiro não tem, esse 000. Porque eu quis gravar e soltar, eu não quis, sabe, criar uma mega estrutura, de novo, toda a conversa. Então, que me desculpem os ouvintes que vão baixar, que gostariam de baixar via iTunes, mas não tem feed. Eu vou criar o feed, vou jogar esse cara lá, então vocês vão poder baixar para trás também. Então, se não conseguem baixar agora, vão conseguir baixar depois. Que mais? Não sei se o volume de voz tá bom, não sei se eu tô falando muito perto, não sei se eu tô cuspindo muito no microfone, no ouvido de vocês. Peço desculpa se tiver, não sei se eu tô muito para esquerda, muito para direita. Enfim, todas são questões do gravador. Eu tô descobrindo como é que grava, pus no volume mais baixo, na captação do microfone mais baixa para não ficar pegando ruído de pernilongo, de todo tipo de coisa. Então, também, peço desculpas por não estar perfeito, mais que perfeito. Eu estou segurando o gravador na mão. Eu não sei ainda qual que é a distância ideal para gravar. Não sei se tem que pôr ele no meio da mesa e gravar na normal, assim. Se tem que gravar num lugar externo. Então, isso tudo são coisas que a gente vai aperfeiçoando. Eu conto com a compreensão de vocês. Penúltimo item. Conclusões. Agradecimentos. Bom, não tem grandes conclusões, né? Eu achei que quando eu chegasse aqui eu ia ter muitas conclusões e tal. E talvez eu tenha amanhã, agora durante a gravação nenhuma. Enfim, primeiro que o óbvio que eu já falei no começo, só para repetir, para frisar, é mais fácil do que eu pensava, dói menos do que eu pensava. Achei que ficaria mais nervoso, não sei se gravaria na frente de alguém. Quando o Hugo falou isso para mim, achei engraçado. Ele falou assim: você tem vergonha de gravar na minha frente, não sei o quê? Eu falei para ele assim: ah, por que que você não grava e eu vejo você gravando? Aí ele falou: ah, eu tenho vergonha, melhor não. Então, eu achei interessante essa história e quis reproduzir aqui. Mas em princípio, eu queria gravar de uma maneira assim livre, como se fosse uma conversa meio esquisita, né? Porque se eu com eu comigo mesmo aqui, esperando que vocês escutem, que vocês escrevam para mim, podcast@digestivocultural.com ou qualquer dos meus e-mails também vale. Na seção podcast, quando estiver pronta, vai ter espaço para comentar. Então comentem, manifestem-se, porque é a única forma da gente saber. O que mais? Depois que eu gravar aqui, para vocês terem ideia da facilidade, o gravador tem entrada USB, ele permite que você conecte ele atrás do computador. Ele, na verdade, nem precisa de software de configuração. O computador já reconhece ele como um drive externo, então ele vai aparecer a pastinha, aparece os arquivos, um drive tipo F, assim, da vida. E aí você só arrasta. Você arrasta o MP3, né? No caso aqui, deixa eu só olhar. O arquivo 14, no meu caso aqui. Então, arrasta o MP3. Poderia ter gravado em Wave, mas não gravei, porque ia ficar muito grande e não precisava dessa qualidade toda. E aí fazer o upload no digestivo. Gravar no servidor do digestivo, linkar para lá, fazer uma newsletterzinha básica e mandar para as pessoas. Também vou mandar isso aqui para os parceiros do digestivo. Espero que eles não me xinguem ao escutar, não vejam que eu fiz eles perderem tempo escutando essa bullshitagem aqui. E, enfim, que mais? Vamos agradecer de novo à Livraria Cultura, que está apoiando a iniciativa, o Sérgio Hertz, que foi a primeira pessoa que eu conversei, que é um grande parceiro antigo do Digestivo. O Pedro Hertz, de certa forma, que também se entusiasmou muito, que imagino que vai ouvir. A Milena, do marketing, super gente fina, que abriu todas as portas também, facilitou tudo. O Ruben, que é um cara super paciente comigo. E a gente já teve várias conversas sobre o podcast. Ele tinha uma certa dúvida, assim, fazia várias perguntas específicas, mas como que grava? Como é que é? Estava preocupado, com razão, né? Então eu estou tranquilizando ele. Amanhã a gente grava. Amanhã vocês não sabem que dia é, mas a gente grava. Depois a gente faz a masterização com o Dugo. Então eu queria agradecer o Dugo também, já, desde já. Pela consultoria, pelo apoio, né, pelo entusiasmo e por entrar nas condições aí que eu coloquei, por estar comigo e, sei lá, um cara que eu respeito pra caramba, profissionalmente, em matéria de rádio, um jornalista e tanto também. O que mais? De qualquer maneira, eu queria agradecer, o pessoal do Digestivo. Porque eu acho que isso aqui é uma grande consequência do digestivo, né, de tudo que a gente vem fazendo nesses anos todos, e porque eu acho que todo mundo vai se sentir meio representado aqui. Então, o que mais? Tô gravando num M-Audio, Microtrack 2496. Vocês encontram lá na Playtech, eles fazem em condições facilitadas. É um grande gravador. Eu não acreditei que existissem gravadores assim. Então vamos lá, agradecer aqui todos os parceiros do Digestivo, pelo Digestivo ter chegado onde chegou. Acho que o podcast é um resultado de tudo que a gente vem fazendo junto. Então, o Ateliê do Café, a Cristina, a Casa do Saber, o Mário, a Ashraf, o Chakras, o Miguel, a Fabiana, Companhia das Letras, a Renata, a Editora Contexto, o Daniel Pinsky, a Editora Record, a Cecília Lolo, o Ervin Mack, agora a Sandra também, com quem a gente vai fazer alguma coisa junto, a GV Executivo, o Pedro, o Rubens, que recebem sempre minhas colaborações lá de braços abertos, a Janete Rosas, que é escritora parceira, Quarupi Discos, do Mário Aratanha, que, enfim, está diretamente ligado com a gente, isso é muito legal. De novo, a Livraria Cultura, o Sérgio Hertz, a Livraria Filos, do Mauro Pereira, e que mais? Todos os colaboradores do Digestivo, o nosso editor assistente, Rafael Rodrigues, vou falar dos colunistas para ninguém ficar triste, Adriana Carvalho, Anelisa Ribeiro, o Eduardo Blum Mineu, Elisa Andrade Buzo, o Guga Schutze, o Guilherme Conte, quase que te chamei de Guilherme Werneck, hein? Desculpa os dois Guilhermes. O Eduardo, Luiz Eduardo Mata, o Eduardo Carvalho, meu amigo, veio agora na cabeça. O Marcelo Miranda, o Marcelo Spalding, a Marília Almeida, Rafael Fernandes, músico, que também está fazendo umas colunas multimídia muito legais. Acessem, escutem. O Han, eu não consigo pronunciar seu nome, Han, seu sobrenome, depois você me ensina. A Thaís Laporta, que também é podcaster, teve uma experiência aí, escreveu um texto muito legal sobre isso. E a Verônica Mambrini, que me indicou esse gravador doidíssimo aqui que eu estou usando para gravar. Então vamos lá. Bom, eu acho que é isso. É, a gente fica nesse fechamento aqui. Deixa eu só ver quanto tempo deu. 40 minutos, está um número razoável. Então, assim, escrevam para mim. Podcast@digestivocultural.com, podcast@digestivocultural.com.br ou podcast@digestivo.com.br. Enviem feedbacks, enviem sugestões, pessoas que vocês querem ver aqui. Eu prometo que eu vou ler todos os e-mails no ar. Se vocês quiserem me gravar feedbacks em áudio, me mandem. Talvez a ideia é ter uma gravadora, uma secretária eletrônica virtual que grave, que nem o pessoal do Podcrer faz. Então, assim, fiquem à vontade. Eu acho que o feedback no digestivo, na história do digestivo, é uma coisa fundamental. A gente se guiou muito pelos leitores, a gente seguia sempre, a gente procura responder todo mundo. E eu acho que a internet é isso, né? Essa abertura. Espero ver outros podcasts, outros podcasters. E, enfim, desejo boa sorte para nós. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala. E a gente se vê lá no Digestivo Cultural, digestivocultural.com, e em breve, digestivocultural.com/podcast. Um abraço, eu sou o Júlio Dar Borges, esse é o podcast do Digestivo Cultural, número 0000, versão beta. Tá bom? Tchau, um abraço, até o próximo.